A inflação é historicamente alta e, portanto, esta é a altura para os governos serem ambiciosos, para se inspirarem nas grandes figuras do passado, como um Roosevelt, e alterarem os benefícios fiscais sobre as autocaravanas e o gasóleo colorido. O governo português está bem preparado para isso, fez um estudo desde 2019, conhece a fundo os benefícios fiscais, está em funções há 7 anos, e a pergunta é: será que a montanha pariu um rato ou, na autorização legislativa que a Assembleia da República, com a maioria absoluta do PS, se prepara para dar ao Governo, as coisas verdadeiramente importantes vêm através da autorização legislativa? Qualquer das respostas não é boa, porque uma reforma fiscal de amplitude tem que ser feita em Portugal. O LIVRE, nesse debate sobre essa reforma, está do lado quem queira taxar menos o trabalho e taxar mais o capital, está do lado de quem diga aos residentes não habituais que não podem viver numa situação de benefício quando andamos a dizer aos professores que não podem receber aquilo que lhes é devido, mas esse debate, para ser feito, tem que ser feito na Assembleia da República. E o Governo tem uma maioria absoluta e imagina-se que comunica bem com ela e tem confiança nela. Essa é a maneira correta de fazer as coisas, não esta à qual nos oporemos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e os membros do Governo aqui presentes. A proposta de lei que o Governo nos traz merece-nos pelo menos 3 reflexões. Uma primeira prende-se precisamente com as isenções e os benefícios fiscais, que o PAN desde sempre defende que se eliminem, mas continuamos a verificar que há um caminho a fazer, nomeadamente no que diz respeito às empresas que mais poluem e mais lucram. Continuamos a ter no nosso país petrolíferas a ganharem e a terem lucros de 881 milhões de euros, como se registrou na Galp no ano passado, mas, no entanto, o Governo insiste em manter borlas fiscais, nomeadamente no ISP, que beneficiam as grandes poluentes. Este não pode ser o caminho da sustentabilidade ambiental, esta opção não está alinhada com a Lei de Bases com o Clima, e esta é uma primeira reflexão e conclusão que tem que se retirar, que esta proposta não dá resposta. A segunda é para referir que o estudo dos benefícios fiscais de 2019 também não deve ser cumprido apenas pela metade, porque recordo que um dos benefícios esquecidos sucessivamente pelo Governo é precisamente um benefício previsto no artigo 3º, número 4 do Código do IRS, um benefício perverso que é dado à pecuária, uma das atividades mais poluentes, com maior despesa do ponto de vista público, continua a gerar não só apoios e subsídios, e não vemos qualquer revogação deste tipo de benefícios, que estão não só em contraciclo com o combate às alterações climáticas, com os princípios do bem-estar animal, mas também com o princípio da taxonomia e da fiscalidade verde, em que deve ser taxado quem mais polui. E, por fim, a última nota, para dizer que este agravamento de impostos que está previsto para as autocaravanas deve ser bem ponderado e a medida não deve ser aplicada de forma cega, deve ser avaliado os seus prós e contras, e esperamos que na especialidade haja abertura para acolher as propostas de audição que o PAN irá apresentar, precisamente para podermos verificar se é ou não justo e equilibrado aplicar às autocaravanas estas limitações que agora resultam do projeto de lei.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sejamos claros em relação ao tema da criação da unidade técnica. Na sequência do relatório, em 2019, daquele grupo de trabalho, o Governo mobilizou-se, integrou aquele que é o Programa de Assistência Técnica da Comissão Europeia às Reformas e, no âmbito desse programa, tem vindo a trabalhar, quer com a Comissão Europeia, quer com o FMI. O trabalho desenvolvido nesse domínio teve um primeiro momento, que foi um levantamento do que era e como era feito em Portugal, um segundo momento relativo ao levantamento de outros exemplos de outras boas práticas a nível europeu e a nível mundial, e um terceiro momento de apresentação de propostas. E são essas propostas que neste momento o Governo se prepara para fazer avançar e que muito brevemente serão conhecidas no sentido de corporizar esta unidade técnica. Mas, senhoras e senhores deputados, quando falamos aqui de falta de transparência no domínio dos benefícios fiscais, Permitam-me que vos lembre que na minha última vinda a esta Assembleia tinha já tido a oportunidade de convidar os senhores deputados a consultarem no site da Autoridade Tributária a vasta informação que é produzida e disponibilizada a este respeito. Aliás, o FMI, quando fez este estudo e este trabalho com Portugal, desde logo disse que há, sem dúvida, um caminho a fazer, mas Portugal não deixa de ter já muito em matéria de transparência. Hoje trouxe-vos, por isso, uma breve amostra do que está publicado no site da Autoridade Tributária. É um breve resumo dos benefícios fiscais, temos a lista das empresas, temos os impostos, temos o montante e, senhoras e senhores deputados, estas 1.200 páginas são a versão reduzida. Por questões ambientais, não imprimi a versão completa e hoje mesmo faremos chegar ao Parlamento a versão completa com as 5.000 páginas, com todo o gosto, em benefício da transparência e da discussão. Senhoras e senhores deputados, esta proposta de lei o que traz é a prorrogação ou a não prorrogação de um conjunto de benefícios fiscais que, em regra, são de renovação a cada 5 anos. E, portanto, os benefícios sobre os quais se debruça esta proposta são aqueles que, nos termos da lei, deveriam ser reavaliados e revistos neste momento. Quando nós falamos de benefícios fiscais, falamos necessariamente de opções políticas que devem estar vocacionadas para promover políticas públicas, objetivos extrafiscais. Portanto, o nosso sistema fiscal, os nossos benefícios fiscais têm de estar alinhados com aquela que é a visão para o país. Por isso, quando trazemos à colação para este debate a competitividade fiscal, ainda que esses benefícios não estejam hoje aqui a ser discutidos, não deixa de ser também uma oportunidade para relembrar aqueles que são os benefícios que temos, alguns dos quais foram revistos no Orçamento de Estado para 2023 e outros que estão neste momento em debate na especialidade nesta Assembleia da República, ao nível da investigação e desenvolvimento e ao nível do incentivo à capitalização das empresas. Uma economia mais forte e mais sustentável constrói-se também com um sistema fiscal adaptado e ajustado à nossa realidade. Obrigado.
Muito obrigado. Finalizamos assim o ponto 1 da ordem do dia. Passamos ao ponto 2, que consiste na apreciação do projeto de resolução número 414 do PS, que recomenda ao Governo que assegure as condições necessárias para a captação pelos municípios de receitas no quadro da exploração económica dos aproveitamentos hidroelétricos neles situados e das iniciativas que com este projeto são arrastadas. Para apresentar o projeto do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Brás.
Espera um bocadinho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Parece ser consensual que os territórios onde é produzida riqueza ou onde estão instaladas infraestruturas, sobretudo aquelas que são exploradas por privados e com proveitos económicos relevantes, devam ser compensados e devam ser parte na distribuição dos benefícios gerados por essa mesma atividade económica. Aliás, as externalidades negativas para os territórios são diversas. As autarquias locais fazem um enorme esforço orçamental para garantirem os serviços públicos. Por outro lado, o sistema fiscal português, para além de arrecadar a receita necessária ao funcionamento das políticas públicas, tem também um forte cariz redistributivo, isto é, tem como desígnio combater assimetrias e pugnar pela coesão social e territorial. Considerando estes argumentos e considerando ainda que o interior, e designadamente o interior transmontano, é um território de baixa densidade, de baixo PIB per capita, com uma confirmada desertificação demográfica, acentuado envelhecimento e fortemente dependente das transferências orçamentais por debilidade de receitas próprias, fácil será perceber que defendemos que a atividade de exploração das barragens e centros eletroprodutores deve deixar no território parte da riqueza que gera. A proposta de resolução do PS pretende que o Governo assegure a curto prazo as condições necessárias à captação de receitas pelos municípios, designadamente na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, no quadro da exploração económica dos aproveitamentos hidroelétricos ali situados. Convém relembrar a este propósito que a questão dos impostos eventualmente devidos pela transmissão onerosa de 6 barragens na Bacia do Douro é objeto de um processo de inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e cuja investigação se encontra a ser efetuada pela Autoridade Tributária e Aduaneira. Relativamente a esta questão, e no integral respeito pela separação de poderes, o que se pode dizer é que esperamos que este processo seja concluído o quanto antes e que o território seja ressarcido das receitas devidas, caso seja esse o entendimento judicial. Entendemos que os municípios, os territórios e as respectivas populações devem ser respeitadas, e respeitar um território é devolver-lhe os meios para se desenvolver, sempre que daí sejam extraídos benefícios económicos relevantes. Consideramos que os mecanismos legais existentes são suficientes e devem ser esgotados, antes de qualquer alteração legislativa. Importa, isso sim, clarificar esta situação, permitindo a cobrança dos impostos até ao limite da prescrição. Bem recentemente, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, através de sentença de 20 de janeiro de 2023, condenou a entidade demandada, a Região Autónoma da Madeira, a inscrever na matriz os imóveis onde se encontra instalado o Aeroporto da Madeira, numa ação cujo autor é o município de Santa Cruz. Facilmente se depreende que o mesmo se passa com as barragens em apreço, razão pela qual o Governo, através do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, no seu despacho número 46 de 2023, determina que a avaliação, a inscrição e a atualização das construções respeitantes aos aproveitamentos hidroelétricos, nos termos do IMI, seja efetuado com base na natureza jurídica ou patrimonial, resultante do entendimento que consta do parecer 126/2005 do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Mais, determina ainda que se proceda à liquidação dos impostos correspondentes face ao risco de caducidade ou prescrição. Face a isto, o que se espera é que mais cedo do que mais tarde, o que é devido seja pago e que os municípios em questão possam ver arrecadada a receita correspondente ao imobilizado e possam, desta forma, fazer repercutir esses recursos na qualidade de vida dos seus cidadãos. De assinalar ainda que, a este propósito, a atitude positiva, quer do Bloco de Esquerda, do PCP, do LIVRE e ainda do PAN, que apresentam para este ponto ideias e debate, a debate. Já ao contrário, as bancadas da direita, nem PSD, nem Iniciativa Liberal, nem Chega, apresentam qualquer ideia e, portanto, têm qualquer proposta para o interior, para Trás-os-Montes e para o tema das barragens. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o Sr. Deputado Adão Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente e Deputados. Sr. Deputado Carlos Brás, eu gostei muito de o ouvir. Dir-lhe mesmo que seja bem-vindo o PS a este debate, porque o PS tem andado aliado deste debate, contrariamente ao PSD, que desde o princípio, desde janeiro de 2020, através de um projeto de resolução, está neste debate. Nós estamos de corpo inteiro naquilo que é a justiça que é exigida na cobrança destes impostos. E, Sr. Deputado, eu queria aqui fazer-lhe dois pedidos de esclarecimento muito rápidos. Primeiro, afinal, o vosso projeto de resolução tem a ver com que impostos? É só o IMI ou é também um outro conjunto de impostos que decorre da venda das barragens em Trás-os-Montes? Precisamos classificar esta matéria. E, em segundo lugar, uma outra pergunta que me deixa alguma perplexidade. Porque o Primeiro-Ministro veio aqui muitas vezes dizer que não se podia dar ordens à AT. O Governo não pode dar ordens à AT, dizia ele em março de 2021. Mas agora o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais está a dar ordens à AT. E bem, o Sr. Deputado, o Sr. Ministro do Ambiente foi dizer a Miranda do Douro em dezembro de 2020 que não havia nenhum imposto a pagar. Mas, afinal, agora parece que há impostos a pagar. Ó, Sr. Deputado, verdadeiramente, a minha pergunta é esta. O que é que aconteceu para o PS e o Governo terem mudado de posição? Entre o não, não e não, e agora o sim. É uma pergunta extraordinária. E eu sou capaz de aventar até, dou-lhe uma sugestão de resposta. Será que tem a ver com o tal processo de inquérito da Procuradoria-Geral da República que foi desencadeado, lembro ao Sr. Deputado, por 5 deputados do Grupo Parlamentar do PSD há 2 anos atrás. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Brás.
Muito obrigado.